Para iniciarmos, nós vamos ter duas perguntas importantes. Perguntas chaves em que as pessoas, tanto os de fora como os de dentro, que conhecem a palavra de Deus, eu acho que já fez parte da sua consciência. A primeira pergunta é: será que Deus é tão bom assim que Ele vai jogar as pessoas a passar certas dificuldades na vida? Ou até mesmo, como diz alguns, né? Deus é tão bom que Ele não vai jogar ninguém no inferno. Ninguém vai para o inferno. A segunda pergunta é: por que que eu tenho que estudar todas essas coisas aqui? Será que existe uma regra em que nós precisamos saber as coisas que Deus há de fazer no futuro? Irmão, a primeira pergunta está bem respondida. Deus vai jogar as pessoas, segundo a nossa conferência profética, não porque elas são ruins, mas porque rejeitaram a Deus. Só isso. Uma vez rejeitou a Deus, estando vivo, Deus há de julgar a humanidade. Outra coisa importante é sobre por que eu tenho que saber essas coisas que estão descritas aqui, nesse painel, nesta faixa, e o que acontece se eu saber tudo isso? Bom, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, se você quer ser bem-aventurado ou abençoado, como diz, você precisa o quê? Ouvir, ler e ouvir a respeito. Agora, tem mais um detalhe: e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bom, quando Jesus falou isso, automaticamente as pessoas achavam que já estariam próximos, porque João escreveu, e automaticamente a maioria das pessoas achando que já é o tempo que ia acontecer. Vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 até o versículo 19. Nós vamos fazer a leitura desse trecho para dar continuidade ao que estávamos falando anteriormente. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19. Nós estamos vendo a última trombeta. A última trombeta. Eu não estou ainda colocando de forma todos os acontecimentos em sequência. Nós estamos vendo, segundo as escrituras, a parte que os selos chamam as trombetas e as trombetas chamam as taças. Estamos vendo isso. Depois nós vamos ver uma sequência. Provavelmente amanhã nós vamos ver toda a sequência dos fatos ocorridos. É necessário você pelo menos saber quais são os selos, quais são as trombetas, quais são as taças, para depois nós colocarmos acontecimentos numa ordem, porque aí os acontecimentos têm mais ou menos um período específico, não uma data, mas um período específico. Lá diz no versículo 15, capítulo 11: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos
e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpago, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos por estarmos aqui. Abençoe cada um, entendendo a tua palavra e compreendendo as coisas que estão descritas neste livro. Pedimos em nome de Jesus. Amém. A tribulação e grande tribulação. Nós vamos hoje passar da parte da frente para a parte posterior, que é chamada a grande tribulação. Mas antes, deixa eu olhar esse texto, porque na sequência, eu pulei alguns textos, irmãos, com o propósito de realmente só seguir a ordem dos fatos relacionados aos que estão em cima, ok? Eu ainda não mencionei alguma coisa, sim, por aqui, mas nós vamos ver depois com detalhes os fatos sequenciais segundo as escrituras. Não tem data, mas são sequenciais. Aqui nesse trecho, não sei se os irmãos perceberam, houve 24 anciões que eu nem mencionei, eu pulei. Nós vamos voltar depois falar sobre esses anciões. 24, são 12, tá? Segundo certos estudiosos, eles dizem que esses 24 anciãos são 12 do Velho Testamento e 12 do Novo Testamento. Não sabemos, não dá para entender se realmente é isso ou não, tá? Mas existe 24 anciãos que estão diante de Deus todo o tempo. Se você for escolhido, você vai ficar lá para sempre. Bom, eu acho que esses aqui são realmente homens de valores, homens que serviram ao Senhor. Não sabemos quem é. Nós vamos saber quando chegar lá. Mas eles se prostraram e adoraram. E é interessante a forma de adoração. Parece que todos estavam cantando a mesma coisa, todos sintonizados, né? Que diz assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir. Que és, que eras, passado e que há de vir, futuro. Ele mostra exatamente a mesma ordem que foi descrita lá no capítulo 1, que eu não mencionei. Eu até pulei o capítulo 1, não mencionei nada, porque foi dado a João a oportunidade de ele testemunhar todas as coisas. Ele foi escolhido por Deus, por Jesus Cristo, para que ele pudesse descrever as coisas que iam acontecer. Isso está no final do capítulo 21 de João, quando Pedro pergunta, seguindo a Jesus: Senhor, e que há de acontecer com o discípulo, que seria João? E Jesus falou: se importa que ele fique, que ele viva até que eu venha? Exatamente esse ponto aqui. Lá no capítulo 1, versículo 19, diz assim: escreve as coisas que tem vistos, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então vamos lá. As coisas que tem visto, presente; as que são, passado; e as que depois dessa hão de acontecer. Ok? Então novamente é o mesmo processo: presente, passado e futuro. Dá até assim uma intenção lá naquele trecho em Hebreus, né? Em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Estão vendo? Fica sempre um rastro de Deus na sua palavra, mesmo que sejam autores diferentes, mencionando que a forma que o livro é autêntico. Até algumas pessoas dizem que esse livro aqui, Apocalipse, foi escrito por pessoas para tentar colocar medo ao ponto das pessoas voltarem para Deus. Não, Deus não está querendo que as pessoas tenham medo dele, mas tenham temor. É mais do que isso, reverência com certo receio. Porque, como diz a própria Escritura, não se brinca com Deus. não se pode zombar contra ele. A pessoa que faz isso, com certeza, não tem muito tempo de vida. Porque um crente não vai fazer isso. Um crente não vai zombar de Deus, de forma nenhuma. Alguém que serve a Deus não vai ficar criando confusão, ou polemizando, ou fazendo qualquer outra coisa contra o Deus e Criador dos céus e da terra. De forma nenhuma. Mas aqui, nesse trecho, os próprios anciãos mostram qual foi o resultado de Deus chegar a esse ponto da sétima trombeta, que são as sete taças do juízo. Porque eles disseram assim: eiraram as nações, se revoltaram contra Deus, veio a tua ira e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo, aí era crescente, o tempo de dar galardão aos profetas e aos santos. E aí menciona nós também, sobre esse aspecto, tanto a da igreja, como também do Velho Testamento. Então, aí começa as sete taças da ira de Deus. Pula para Apocalipse capítulo 16. Não se preocupe, irmãos, eu vou voltar depois e explicar. Estou querendo só ir na sequência, tá? Então, temos sete selos. O último selo abre para sete trombetas. E a última trombeta abre para sete taças. Ok? Guarde essa sequência, porque depois nós vamos ver a sequência que ocorre na terra. Capítulo 16, versículo 1 e 2. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos. Teve uma pergunta hoje, pela manhã, e eu fui atrás da resposta. Né? Uma pergunta: por que Deus trabalha com sete? Sete, 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 tudo sete, né? Dona Maria perguntou. Eu sabia que estava em algum lugar em Isaías, então eu fui atrás e achei a resposta. Diz assim, lá em Isaías 11: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, Jesus, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São sete. São sete espíritos que eu mencionei, que tem a ver com aquilo que Deus é. Perfeito. E aqui, de novo, sete anjos, sete trombetas, aliás, sete taças. E diz aqui: ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Capítulo 16, versículo 1 em Apocalipse. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, e tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Então a besta, lembrado bem, né? A besta vai fazer uma imagem para ser adorada. Ele vai criar uma imagem. Na verdade, tudo que está no Velho Testamento, descrito naquela época, entre os profetas, a forma como Deus mostra para Nabucodonosor, e revela toda a sequência daquela estátua, que nós não vimos, não falamos nada da estátua. Teve um sonho em que o rei Nabucodonosor sonhou à noite, e o pior de tudo, você sabe quando você sonha e você esquece o sonho? Mas você sabe que você sonhou, mas não consegue lembrar o que sonhou? Já teve esse momento? Então, Nabucodonosor teve um. E ele ficou tão indignado, porque ele queria saber o significado daquilo, que era algo extraordinário. E ele chamou os magos e falou: olha, eu tive um sonho e eu quero a interpretação dele. Os magos: pois não, rei, conta-nos o sonho. E o rei falou: não, eu tive um sonho e eu quero que vocês me falem o significado desse sonho. Aí os magos falaram: Senhor, né? Se contares o sonho, com certeza daremos a interpretação. E Nabucodonosor ficou tão irritado, falou assim: se vocês não falarem o sonho, eu vou mandar matar todos. É? Olha só a astúcia desse, a arrogância desse rei. Então eles falaram: não há entre nós nenhum que está entre os deuses, segundo eles, né? Que possa revelar o sonho e a sua interpretação, se não contares a nós. Então saiu um edito dizendo: mata todos os magos. Chegou até Daniel essa ordem, e Daniel falou para um dos chefes da guarda: me coloque diante do rei. Ele já estava morto, mas vamos lá, me coloque diante do rei. Então chegou lá, ele falou para o rei, estou contando a história, depois os irmãos podem ler lá. Ele falou assim: senhor rei, né, dá um tempo para nós, diz o tempo, até tal tempo, e nós traremos o sonho, a sua interpretação. E ele determinou o tempo. Então ele foi para casa, chamou os seus amigos, três amigos, e eles oraram, solicitando a Deus, intercedendo para que Deus mostrasse o sonho para Daniel e para os seus amigos. E Daniel recebeu não só a revelação do sonho, mas também a sua interpretação. E ele rapidamente voltou para o rei e contou a sua interpretação, o sonho e a sua interpretação. Aí o rei lembrou, né? Quando é aquele negócio assim, de repente, foi isso mesmo que eu sonhei, né? O rei lembrou, porque é alguém, mas Deus que tinha dado esse sonho. E o sonho era o seguinte: era uma grande estátua com os braços, né? E a estátua tinha partes de metais, então a cabeça era de ouro, os braços eram de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro, e os dedos lá embaixo eram de ferro misturado com barro. Bom, exatamente a revelação de Deus sobre a humanidade de tudo o que aconteceu. A cabeça, a Babilônia, os braços, os medos e os persas. E o metal que eles usavam, valorizavam a cada reino era esse: ouro, prata, bronze, a Grécia, depois as pernas de ferro, duas pernas de ferro, é óbvio, porque era o Império Romano, aqui foi o Império Grego, o Império Romano, porque a primeira cidade foi Roma, e a segunda foi Constantinopla, e o reino foi dividido. Tanto é que quando o rei se converteu ao cristianismo, ele estava em Constantinopla. E aí os 10 reinos, que tem a ver com as 10 nações que nós vamos ver depois aqui, que são os 10 dedos, 5 de cada lado, nós vamos ver depois. Então vejam só, ele, quando Deus falou isso para Nabucodonosor, que também em outras partes do livro de Daniel, ele menciona sombra daquilo que vai acontecer aqui. É como olhar para o tabernáculo e ver Cristo, mas a cruz mostra Cristo. O tabernáculo é uma sombra. Assim também essa estátua e todas as coisas relacionadas a Daniel é uma sombra daquilo que vai acontecer aqui. Inclusive, tem outras coisas relacionadas no livro de Daniel que fala exatamente sobre esse homem arrogante que é chamado de anticristo. Ok? Então, dê-se o primeiro sinal, e simplesmente Deus derramou uma taça na terra e fez-se uma chaga má. Agora, não dá para entender que é uma chaga má, porque na história nós tivemos vários problemas de epidemias, e ao ponto de só afetar as pessoas que têm a marca da besta, ok? Agora, a marca da besta, ela está definida aqui, sim. Nós vamos ver isso depois, lá no capítulo 13, pode olhar lá, capítulo 13, no final do versículo, o versículo 18, 17, fala exatamente essa marca da besta, tá? Diz assim, versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, o número é 666, tá? capítulo 13, no final do versículo 16, 17 e 18. Eu li o versículo 17 e 18 apenas. Então essa é a marca da besta. Mas de que forma Deus vai fazer isso? Não sabemos. Se vai ser talvez por epidemias como teve no passado, pelos ratos, pela pulga do rato, né? Peste negra e tantas outras. Não sabemos qual, o que Deus vai fazer. Não será uma coisa natural, vai ser sobrenatural. De alguma forma Deus vai tratar com a humanidade. Agora, irmãos, não dá para entender por que Deus está fazendo isso, por que Deus está derramando as taças. Deus está julgando as pessoas. Sim, julgando por quê? Porque eles rejeitaram a Cristo. Olha, existe um período de tempo, e Deus fala, e esse período de tempo, Deus quer que as coisas caminhem ótimas, mas o declínio é natural, de cada dessas dispensações, e que o final, Deus tem um julgamento por não ter obedecido a ordem direta estabelecida por Deus. Agora, em vários lugares aqui, nós vamos ver depois, em vários lugares, há uma citação muito clara: e não se arrependeram dos seus pecados. Segunda taça, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e que se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Olha, irmãos, é bem claro aqui, todo o mar se tornou em sangue. Ok? Agora, o mar se tornar em sangue é ótimo, mas aí o terceiro anjo vem e derrama a sua taça, versículo 4, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, e nas fontes das águas se tornou em sangue. E aí teve um anjo que resolveu dar glória a Deus. É um anjo, é chamado anjo das águas. Você acha que anjo não trabalha? Trabalha. Não tem asa, mas trabalha. Diz aqui o anjo: e ouvi. Quem ouviu? João. João ouviu. Eu ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és, que eras e que há de ser. Olha só, de novo, mesma proporção, presente, passado, futuro. Porque julgaste essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue de beber, porque disto são merecedores. Até os anjos sabem que fizeram muita coisa errada, e ele está dizendo: Senhor, está certo, porque derramaram o sangue das pessoas, mataram as pessoas, e no entanto o Senhor retribuiu agora a cada um. Provavelmente morreram muita gente, sim, no passado, por causa de Cristo, mas a quantidade de pessoas que vão ser mortas por causa de Cristo nesse período vai ser imensa. Vão matar muita gente, muita gente, ok? Vai derramar muito sangue. E eu vi, versículo 7, eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, teve um que estava na terra e teve um que estava no céu. Na verdade, um que cuidava das águas da terra e um que estava no céu, dizendo duas testemunhas sobre aquilo que Deus está fazendo. O Senhor está fazendo a coisa certa. Versículo 8, a quarta trombeta. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, e tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Aí mais uma citação, eu citei ali uma que o livro fala todo, mas aqui tem uma direta. Deus vai aquecer o sol. De que forma? Não sei, mas o sol vai ficar aquecido. Aliás, até as pessoas estão estudando sobre esse aspecto, na atualidade, os cientistas, fazendo uma varredura sobre o Sol, a forma como ele tem crescido ou aumentado o seu calor progressivamente. Apesar da falta da camada de ozônio, que já está se deteriorando e está trazendo câncer às peles das pessoas em virtude da exposição excessiva sobre o Sol, tem gradativamente acrescido um grau a mais no sentido do Sol em certas regiões da Terra. O calor está aumentado, mas vai aumentar muito mais do que os irmãos imaginam, ao ponto de sair no Sol, colocar, já queimar a pele, porque o sentido abrasado aqui é realmente brasa, vi como se fosse um pedaço de brasa perto do corpo, vai queimar.
Estou comentando que é 7 vezes a temperatura de hoje.
Não sei se vai chegar a tanto ponto, não. Eu acredito que vai chegar aproximadamente em torno de uns 55. Porque vejam só, o problema não está só no calor do Sol, mas também, lembram que 1/3 das árvores foram queimadas? Haverá um aquecimento gradativo de temperatura, além do Sol aquecer um pouco mais, não tanto, mas a Terra também vai contribuir pela falta do verde, que refresca. Ok?
Vai faltar oxigênio.
Exatamente. Então, naturalmente, vai ser um tempo muito difícil, complicado, e as pessoas vão se abrasar. Agora, aqui não está dizendo quem, mas todos. Veja lá o quinto anjo, versículo 10, e a quinta taça, 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino, e se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Não dá para entendermos o que vai acontecer aqui, não dá. Como é que a escuridão vai causar a dor? A não ser que eles comecem a bater, não enxergando nada, né? Bater o seu corpo nas coisas que não se enxergam. Mas mesmo assim vai ter lanterna, alguma coisa. Mas não dá para entender. Mas vai ter dor por causa disso aí. E as pessoas dizem aqui, por causa das dores e por causa das suas chagas, blasfemaram e não se arrependeram das suas obras. Mais uma vez, não se arrependeram. Vejam que Deus está tratando deles, ou chamando a atenção das pessoas para Ele, e não entanto eles estão dizendo, Deus está fazendo a coisa errada. E o sexto anjo, versículo 12, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que passassem pelo caminho dos reis do Oriente. Os reis do Oriente, lembra aquele exército que eu mencionei, de 200 milhões que vão estar vindo do Oriente para lá? Então é exatamente isso, o rio Eufrates irá secar. Então é um rio muito grande, que impede dessa multidão passar. Então eles passarão indo para o Vale do Megido, porque é lá que eles vão se concentrar e vão ficar ali. Esse Vale do Megido, ele tem uma distância, é um vale, com uma linha reta mesmo, como se fosse uma planície, né? E ele tem 22 quilômetros de comprimento por 11 de largura aproximadamente. Tanto é que a foto aqui demonstra que há uma plantação de muitas coisas ali, de hortaliças, trigo, centeio, e muitas coisas eles plantam lá, porque é fácil de irrigar, é muito reto, né? Então é lá que eles estão, e esse anjo derramando essa taça vai liberar a oportunidade deles passarem ali. Agora, versículo 17, o sétimo anjo. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve trovões, e houve vozes de trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto, e a grande cidade se fendeu em três partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Versículo 20, capítulo 16. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Irmãos, imaginem, não temos aqui a imagem disso, mas imaginem pedras de 30 quilos caindo do céu. Irmãos, não é uma pedra ali, a outra lá, a outra lá. Sabe quando você era criança, você lembra que você ia naquele monte de pedra que as pessoas derramavam, né? E você pegava aquelas pedras britas, né? Chamadas britas. E você jogava assim para cima e elas vinham todas assim. É mais ou menos isso, né? Você caindo pedras em cima e descendo uma após a outra. 30 quilos, irmãos. O que vai sobrar em pé de construção, irmãos? É como se fosse uma bomba caindo. Isso vai acontecer no fim. No fim. Bem próximo do fim. Quando Deus vai... Quando Deus irá fazer com que a terra volte à sua estrutura antiga. Por quê? Porque Deus irá restaurar a terra. E para restaurar a terra, é necessário que a terra volte a ficar nivelada. Vai ter montes? Vai, mas não vai ter montanhas. Agora você imagina aquelas montanhas que estão lá no Monte Everest, tem várias, né? Monte Everest, tem um outro pico, outro. Então, são assim, 8 mil, 7 mil e pouco de altura, 7 quilômetros de altura. Tudo isso vai a ser aplainado. Porque é necessário para que as pessoas possam viver no milênio, será necessário que a terra tenha a sua estrutura restaurada, ou seja, água de volta para as placas tectônicas voltarem ao seu estado normal, porque por falta da água, as placas estão cedendo, porque havia água embaixo, e água de fora, novamente a camada antes do dilúvio, porque desceu água, para que a terra esteja preservada dos raios ultravioleta, que envelhecem a gente e que nos afetam a nossa saúde e afetam a nossa vida em relação à redução de quantidade de anos de vida. Isso quer dizer, as pessoas voltarão a ter longevidade, as pessoas vão nascer no começo do milênio e vão viver até o final. Ninguém vai morrer. Mas, espera aí, isso quer dizer que esse terremoto é para isso? Sim, é para reestruturar totalmente a terra. Mas não é só isso. Deus também está julgando as pessoas, está fazendo as duas coisas. Porque você imagina só, pedras caindo e terremoto ao mesmo tempo, quem é que vai sobreviver? São poucos mesmo. São poucos.
É, o terremoto ele vai sacudir, abrir o tempo e as pedras se encaixam.
Talvez não. As pedras são mais realmente para dizimar ou julgar as pessoas por aquilo. Agora, Nisso tudo, Deus ainda vai preservar os salvos. Lembram? Aquele versículo aí em Mateus 24? Quem perseverar até o fim será salvo. Deus vai proteger todas as pessoas. Ok? Agora, como Deus vai fazer isso, nós não sabemos, mas Deus vai proteger.
Isso me fez lembrar, pastor, dessa proteção aqui, daqueles que vão perseverar e vai ser salvo, daqueles que ficaram em Israel na época de Elias, que ninguém sabia que eles existiam.
Sim, Deus preservou eles. Bom, nisso nós concluímos uma parte que é a sequência dos fatos. Agora vamos tentar entender o ponto exato onde se divide isso. Bom, nós temos aqui Apocalipse capítulo 12, irmãos. Abre lá, por favor. Apocalipse capítulo 12. Nós estamos exatamente nesse ponto aqui agora. Ok? Apocalipse capítulo 12. Versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, Satanás, e batalhavam o dragão e seus anjos. Então houve uma guerra no céu. Essa guerra, ela tem um limite ou um padrão. O que vai, quando que vai acontecer aproximadamente essa guerra? Essa guerra deve acontecer após esse fato que o anticristo irá se assentar no templo querendo ser adorado como Deus. Após isso, vai acontecer essa guerra no céu. O que significa? Significa que todos os demônios, que são anjos caídos, eles vão ser jogados para a terra e não vão sair dela. Todos, um terço, porque diz aqui no versículo 1, e viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, Israel, tendo a lua debaixo dos seus pés, e com uma coroa de 12 estrelas, que são os 12 tribos de Israel, sobre sua cabeça, estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz, e vi um outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, nós vamos explicar isso depois, 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si uma terça parte das estrelas do céu, os anjos, e lançou sobre a terra o dragão e parou diante da mulher Israel, que havia de dar à luz, para que dando ela à luz, lhe tragasse o filho, e deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações, Jesus, com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono, voltou para o céu, e a mulher fugiu para o deserto, e onde tinha de lugar preparado por Deus, para ali que se fosse alimentada, durante 1260 dias, ok? Isso quer dizer que, lembra aquela passagem em Mateus? Quem estiver em casa, Mateus 24, não fuja. Quem estiver no campo, não volte para pegar em casa, fuja, porque ele irá atrás e matará a muitos judeus, o anticristo. Exatamente esse ponto, onde há uma linguagem figurada, ok? Dizendo que Deus vai proteger todos esses lá no deserto, em algum lugar, Deus irá proteger todos eles, e vai guardá-los para que a nação de Israel esteja no fim, para que entre e que Jesus Cristo possa reinar por ela. Ok? Aí está. Agora, esse 1260 dias, eu não sei se você já parou para observar, mas nós temos aqui, ó, 3 anos e meio, 1260 dias, que exatamente, se você for fazer o cálculo, dá 360 dias cada ano. Mas aí tem uma passagem, lá em Daniel, capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte, Daniel capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte: bem-aventurado o que espera e chega a 1.335 dias. Vamos ler uma parte desse capítulo para nós entendermos. Vamos colocar o capítulo 12, versículo 1, porque aí vai dar um pouco melhor de entendimento. Capítulo 12 de Daniel, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, um tempo de... Qual é o tempo, irmãos?
Tribulação.
Tempo de angústia para Jacó. A tribulação. Haverá um tempo de angústia, mas ele está falando exatamente... este período de tempo aqui, ó. Ok? Esse período de tempo, tempo de angústia. Por quê? Por que para Jacó, para o povo? Porque o anticristo vai perseguir e vai tentar matar. E olha, exatamente nesse ponto, eles irão fugir para as cavernas, vão se esconder, conforme nós lemos lá. E aí diz que nunca houve desde o que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achar escrito no livro. Livro? Que livro? Não diz o livro. E muitos dos que dormem no pó da terra. Está falando para que nação, irmãos?
Israel.
Da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso quer dizer que as pessoas do Velho Testamento, eles voltarão a ressuscitar aqui, no começo do milênio. Então você vai ver Adão, você vai ver Noé, Enoque não morreu, né? Metusalém, e todos os homens, Sete, todos eles vão ressuscitar. Mas espera aí, eles não fazem parte da nação de Israel, porque começou com Abraão. Mas estarão lá, todos os salvos vão ressuscitar, todos, sem exceção. E aí diz no versículo 3: e os que forem sábios, pois resplandecerão com fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o crescimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, de um lado o outro, à beira do rio, e o outro lado o outro e à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Um tempo, que é a última semana de Daniel, e metade de um tempo. E quando tiveram acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Ele falou bem claro: eu ouvi, mas eu não entendi nada. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao... Quando é que vai abrir estes selos, irmão? Lembram? O rolo descrito vai abrir quando? Após o arrebatamento da igreja. Este é o livro que está lá. Está tudo descrito lá. Os anjos, irmãos, conhecem as coisas, eles sabem, porque na verdade aqui era um anjo falando com ele, um anjo que servia a Israel, falando que sabe desse livro, todos sabem. E aí diz, muitos, versículo 10, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então os ímpios não entendem mesmo. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ok? 1290 dias. Faz o cálculo, irmãos. 1290 para 1260 tem o que aí? 30 dias. Tá bom? Não é data muito importante aí não, mas a bem-aventurados, versículo 12, o que espera e chega a 1335 dias. Mas aqui só tem 1260. Se tem 1260, por que tem 1335 dias? Quer dizer, vai passar 75 dias, ou seja, 2 meses e 15 dias a mais aqui. Sim. Exatamente nesse ponto é que em Mateus capítulo 24 e 25 explicam. O que vai acontecer nesse fim aqui? Simplesmente quando Jesus Cristo voltar, haverá o julgamento das nações e a reestruturação da terra em relação às coisas. Muitos corpos ainda vão estar jogados por aí. Vão ter que enterrar. Vão destruir as armas. Tudo será praticamente organizado. 75 dias. Aí a gente vai para Mateus 24 agora. Mateus 24. Para nós tentarmos entender isso melhor. Mateus capítulo 24. Vamos lá para o versículo 23. Ah, melhor, 21. Eu já mencionei sobre a fuga ali no final, né? E os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentaram naqueles dias. Versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aí ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão de grandes sinais e prodígios que, se possível, fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho de predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, não é a vinda para o arrebatamento, é a sua vinda para o reino. Ou seja, vai ser rápida. Vai ser rápida a sua vinda. Ok? Aí temos uma menção, versículo 28. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Ou seja, haverá uma batalha no Armagedom e está sendo convidado os abutres para comerem as carnes dos reis. Nós vamos ver isso amanhã. É uma citação bem simples aqui, mas em Apocalipse explica melhor. Então, versículo 29. E logo depois dessa aflição, daqueles dias, o sol escurecerá. Lembra, irmãos? O sol escurecerá. Tá? E tem mais. E a luz não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, aquelas pedras e os terremotos, que dito em Apocalipse, aqui é mencionado uma coisa muito simples. Então aparecerá o sinal no céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dentre os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem são os escolhidos dele? O povo de Israel. Vai trazer todos para a terra de Israel. Bom, aí tem uma parábola que algumas pessoas interpretam errada. É, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, versículo 32. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo a portas. Ou seja, é um alerta para as pessoas que vão estar nesse período. Já tive interpretação dessas parábolas de muitas formas. Uma delas foi assim: a figueira em Israel, uma geração 40 anos, Israel voltou em 45, então Jesus Cristo volta em 1985. Não, não é isso. Jesus não disse isso. Simplesmente é um sinal dizendo: quando vocês virem essas coisas, como acontece de você ver a figueira e você observar quando elas estão, está próximo o verão. Assim, quando vocês virem essas coisas que eu acabei de descrever, está próximo o tempo do fim. Uma das razões que Jesus deixou aqui é porque os judeus não acreditam no Novo Testamento. Mas depois que acontecer o fato aqui, eles vão começar a acreditar nas palavras. Porque vai cair em terra aquilo que eles sempre ignoraram. Seria consciência. Aquele homem que foi crucificado como Jesus Cristo, este é o Filho de Deus e nós o crucificamos. Mas aí já vai ser tarde. Aí eles vão acreditar. Ok? Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Foi o que eu acabei de dizer aqui no versículo 32, 33, 34. Não quis dizer geração disso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, se você for levar em consideração o versículo 34, e se você levar em consideração o tempo da igreja sumir, e você disser: Jesus Cristo foi rejeitado, vem o período do fim, e começa novamente a tribulação, realmente não tem uma geração. E os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não perceberam. Versículo 38. Versículo 40. É nesse que eu quero chegar. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora de há de vir o vosso Senhor. Ok, versículo 40 e 41. Algumas pessoas dizem que isso tem a ver com o arrebatamento. Não é o arrebatamento. Tem a ver com já dentro do milênio, durante aquele período de 75 dias. Quem será levado? Quem será levado vai ser aquele que tem a marca da besta. Quem será deixado? Os salvos. Porque eles vão ser levados diante de Jesus Cristo, lá no templo, e Deus vai os matar, pessoalmente. Eles serão totalmente eliminados. Não entrará ninguém no reino de Deus que não seja salvo. Quando eu estou comentando isso com os irmãos, eu estou falando de pessoas como nós, da carne, porque nós vamos estar transformados, os crentes. Mas essas pessoas vão passar e perseverar até o fim e vão entrar no reino e vão ter filhos, como nós temos hoje. Vão ter famílias, como nós temos hoje. São pessoas como nós, que não têm a marca da besta. É esses que vão ser deixados. Os retirados são os que têm a marca da besta. Os anjos vão fazer isso. Não será a igreja, serão os anjos. A igreja foi chamada para reinar sobre a terra. E eu vou explicar, provavelmente na terça-feira, isto melhor. Irmãos, diante disso, tem a pergunta: o que acontece com as pessoas durante a tribulação? O salvo e o não salvo. O salvo é aquele que não quis a marca da besta, não quis adorar o anticristo, não quis seguir o que ele determinou, e ele vai ser um fugitivo, ou, sendo pego, será morto. Sendo morto, ele vai estar entre aquelas testemunhas que nós lemos. Estão aguardando com a veste branca todos os seus conservos, que vão servir ao Senhor no templo. No entanto, se a pessoa sair viva, automaticamente ele vai entrar no milênio e vai estar com Cristo reinando, tendo a sua terra, tendo a sua família, tendo os seus filhos e a sua geração. Com o não salvo, o que acontecerá? Simplesmente aquele que aceitou a marca da besta vai entrar e vai ter as regalias do começo, tudo vai estar disponível para ele. No entanto, a partir de um certo ponto, Deus começa a julgar cada um deles, dando a eles todo tipo de sofrimento, e todas as trombetas e taças vão estar sobre eles. Eles não vão resistir, todos eles irão morrer, e os que ficarem vivos, no final que nós acabamos de ler, os anjos vão pegá-los e vão levá-los diante de Deus e vão matá-los. Não terá escapatória. Então, e quanto a nós, irmãos? Amanhã eu explico. Amanhã eu volto a explicar toda a sequência, para que nós entendamos melhor qual será o nosso trabalho.
Pastor, deixa ele fazer a pergunta.
Pois não.
Aqueles fugitivos, salvos, fugitivos, como o senhor falou, alguns vão morrer,
sim.
Outros vão chegar.
Quanto vai sobreviver? Um terço da humanidade.
Certo. Então esse salvo que fugitivo vai chegar ao milênio.
Sim.
Então eles vão chegar com o corpo adâmico, o primeiro Adão. Vai chegar com o corpo corruptível, vai estar ainda vulnerável ao pecado.
Sim, vão estar normalmente como nós, só que não vai ter mais o mundo,
influência,
nada do mundo, moda, qualquer coisa. Eu não sei se vai ter carro, não. Vai ter cavalo, carroça, com certeza vai ter, mas carro, roupas e coisas assim, e modelos, essas coisas, não vai ter mais. Lembra, as pedras acabaram de destruir tudo. Todo mundo pegou o que sobrou e vai usar da forma que usar. Não vai ter mais comércio. Não vai ter mais esse tipo de coisas que nós temos hoje. E outra coisa. Também, o mundo não estando presente e o diabo, nós vamos ver depois, não estando presente, só sobra o quê? Eu, a carne. Eles vão ter que dominar a sua carne. E aí tem aquela passagem lá em Gênesis, né? Eis que o pecado já após a porta e cumpre você dominar.
Agora, outra pergunta. Será que o tormento tão grande que ele vai enfrentar até chegar lá, ele nunca mais vai esquecer?
Não.
Entrar no milênio.
Ele vai esquecer. Passaram alguns anos, quando passar os 100 anos da sua vida, ele vai esquecer. Sabe por quê? Porque vai ser um tempo de muitas bênçãos. Eu vou mencionar só uma coisa aqui. Os irmãos estão acostumados, quem gosta de legumes? Os irmãos vão em algum mercado, o que, que os irmãos compram? Assim, vermelho, mais ou menos desse tamanho. Como que é o nome?
Tomate.
Como que você acha que o tomate será no milênio, irmãos?
Hã?
É, tá aí. Você acha que vai ser falta de comida que eles vão ter problemas? Agora, você imagina, né? Você fala assim, a gente tem abobrinha paulista desse tamanho, mais ou menos uns 25, 30 centímetros. Abobrinha paulista, irmãos. A força hoje, a terra não dá a sua força por causa do pecado. Cenoura. Cenoura. Uma cenoura vai alimentar a família toda. Não vai ter falta de comida. Então, naturalmente, as doenças também não vão estar mais, né? Deus vai eliminar tudo isso. Nós vamos mencionar isso mais na frente. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim.
Onde fica esse vale do Egito?
Ele está perto. Como chama? Eu esqueci o nome do monte agora. Um momentinho só. Monte Carmelo. Ele está. O Monte Carmelo está. Olhando esse vale, o Monte Carmelo está aqui. Né? Então, olhando o vale, ele fica ali perto. Ele está hoje no país do Líbano. Hoje.
Elias deve ter passado.
Passou. Passou. Elias passou. Ok? Esse vale, ele está lá hoje. Nós ainda vamos voltar e mencionar alguns detalhes que nós não vimos ainda, irmãos, para que os irmãos saibam os acontecimentos. Agora os irmãos têm um pano na sequência, agora tem um geral, e a gente vai ver algumas coisas específicas, e nós vamos encaixar isso amanhã, tá certo? Vamos curvar nossas cabeças, e vamos orar, e depois disso nós vamos ter a nossa comunhão aí embaixo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje. Abençoe cada um, que o Senhor nos guarde, nos guia, nos proteja durante esses dias, no período de carnaval, em que nós queremos aprender e conhecer o Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a todos aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém.